aqui é Juan Valência e esta é
Rádio Center.
Olá, olá, caros e caros amigos de todo o Brasil, o mundo que vos fala é Juan Valência. Está começando mais um programa da Rádio Centerais.
Rádio Centerais.
A sua, a minha, a nossa rádio sobre o rock no gelo, que é um oferecimento de Fórum Centerais.com, www.forumcentrais.com, o melhor lugar para acompanhar rock no gelo no Brasil. Após uma breve férias, né? Felizmente, passei na FEI, cursando o ano básico de engenharia. Pretendo seguir aí a área de engenharia de produção e depois fazer uma segunda engenharia de petróleo e gás. Enfim, para dar uma caminhada de 1000 passos, tem que se dar o primeiro passo, não é mesmo? E comecei esse primeiro passo em fevereiro. Eu até então não sabia, estava na dúvida se ia começar no meio do ano, no começo do ano e tal. E aí, a partir do dia 24 de janeiro, me ligaram, falaram, deram a grande felicidade que eu passei na FEI, a melhor faculdade de engenharia do Brasil, melhor faculdade de engenharia particular do Brasil, chupa Mauá. E estou muito feliz aí na FEI, já tem 2 semanas de aula, mas demora aí para me acostumar, não tive tempo para nada. Você tem ideia, pra quem é do fórum viu que eu não tive tempo nem pra acompanhar o jogo do Rangers, nada, né? Também tive um pouquinho aí vida social, conheci o pessoal da hora aí também, passei, saí um pouquinho mais de sábado e domingo e tal, e acabou não sobrando tempo pra gravar a rádio. Deu um cano até no Veiga no último domingo, a gente ia gravar, acabou não dando tempo, né? E aliás, nesse começo aí, gastei também demais, tive que comprar material, livro, um monte de coisa, não tive tempo pra absolutamente nada, nem pra comer eu tive tempo, perdi 2 quilos. Isso mesmo, você tá meio gordinho, você que tá aí ouvindo a rádio, olha para a sua pança, você está gordinho e você quer perder esse peso, faz uma faculdade de engenharia, você vai perder isso aí que é uma beleza, não vai ter tempo pra comer nada. Tem uma ideia, 10 minutos de intervalo que a gente tem lá. E falando em FEI, também mandar um grande abraço ao Renato, grande Renato, conheci ele lá na FEI, ele um fiel ouvinte da Rádio Centerais, e conheci ele lá na FEI, sempre que dá a gente tá trocando algumas ideias, mas não temos tempo pra nada lá, é uma maravilha, né? E, bom, graças a Deus, então, passei na FEI, infelizmente não deu tempo de eu gravar o programa ultimamente, fiquei um pouquinho por fora de alguns times, por exemplo, da Oeste, não tenho nenhuma ideia do que está acontecendo no Oeste, vou ser sincero para vocês, em questão de time, como é que está melhor, papapá. Neste programa não vamos falar das recentes trocas, porque vamos ter um programa especial sobre o Trade Deadline, que acontece todo ano, a partir do ano passado, né? E vamos fazer esse programa especial após o Trade Deadline. Mas tivemos muitas trocas, as coisas vão mudando bastante, e tivemos, acho que, vou pôr esse como grande momento do programa, que vai ser o que eu vou falar depois da vinheta. Mas antes, lembrar alguns links: o www.forumcentrais.com, o melhor lugar para acompanhar rock no gelo no Brasil. Forumcentrais2.podomatic.com, para você baixar todos esses podcasts. Também o blog da Rádio Centrais, radiocentrais.blogspot.com. E temos o Twitter da rádio e o e-mail. O Twitter da rádio é @radiocentrais.com e o e-mail é radiocentrais@hotmail.com. Mande e-mails, a gente vai lendo aqui. Até já temos vamos ter um momento Red Wings de volta à Rádio Centrais. E vamos destacar aqui alguns blogs. O blog 20 anos de San José Sharks, o link é sjsharks20anos.blogspot.com. O blog A História do New York Rangers e História nyrangers.blogspot.com. Ambos os blogs contam a história de seus respectivos times, né? Lembrando, são do blog Rangers Brasil e blog Sharks Brasil. Temos a pergunta do mês. A pergunta do mês é: quem é o novo viado da Rádio Centrais? Após a Rádio Centrais completar 2 anos, já tivemos aí Crosby sendo bulliado aqui na Rádio Centrais, sofrendo bully da Rádio Centrais. Tivemos o Alexander Ovechkin também. E queremos saber quem que é o novo cara que a gente vai zoar aqui na Rádio Centrais. Você pode responder por todos esses meios que a gente já comentou aqui os links. E quero destacar aí também 3 blogs especiais. Por quê? Porque eles estão postando os links nos posts, né? Então, por exemplo, faz uma análise de um jogo e fala: ó, depois vocês entram lá no Fórum Centrais pra acompanhar um jogo, pá. um dos blogs aí é o Rangers Brasil, rangersbrasil.blogspot.com, blog feito por mim, obviamente, que até uma porra do link, né? É, o outro blog aí é o Los Angeles Kings, lakingsbr.blogspot.com. Sempre que é o Fernando que posta, pelo menos, ele tá postando o link do Fórum Centerais, da comunidade NHL Brasil e da comunidade do LA Kings Brasil. Então, mandar um grande abraço para esse blog. E também o blog Blackhawks Brasil, hawksbrasil.blogspot.com. Sempre que dá, ele tá publicando aí o Fórum Centerais, pondo o link. Então, um grande abraço para ele. Espero que venha mais fãs do Chicago Blackhawks. Temos poucos fãs do Hawks. Venham fãs do Hawks, fóruncentrais.com, o melhor lugar para acompanhar hockey no gelo do Brasil. Vamos a uma pequena vinheta. Já falei do negócio das trocas, enfim. Vamos a uma pequena vinheta, então, e já voltamos com algumas notícias e destaques da NHL. Voltando com a Rádio Centerais, vamos aí aos destaques da NHL, notícias, mas não as trocas ainda, porque vamos fazer um programa especial da Rádio Centerais Trade Deadline 2011, isso mesmo, vai acontecer após o Trade Deadline, se não me engano é no dia 28 Trade Deadline, ou dia 25, ou se for no dia 28, vamos gravar o próximo programa aí. É no dia 4 de março, não, 4 ou 5 de março, ali no carnaval, pode ser que eu grave o programa. Aí vamos ter a volta também da Rádio Ranger, que vai ser um programa especial aí sobre todas as trocas. É, ano passado também foi muito especial o programa, comentamos todas as trocas, sem exceção, desde a mais pequena até a maior, né? Então vai ser um programa especial. Já guardem esse lugar aí nos iPods, iPhones, MP3, enfim. Antes de passar a classificação, lembrar sempre aí os blogs, comunidades de notícias do Hockey no Gelo, começando aí pela comunidade NHL Brasil, o blog NHL Notícias também, temos a comunidade Corujões da NHL, transmissão do Hockey, entre parênteses, NHL, e temos aí grande abraço para a galera do site nhlbrasil.com.br, vem fazendo um excelente trabalho ali no site e também publicando pelo Twitter e também ajudando a publicar a Rádio Centrais. Então quero mandar um abraço especial aí pra galera, pro Davi, que creio eu que foi o criador desse site. Então um grande abraço pra ele. Que mais aqui? Aqui. Mandar também aí um grande abraço ao Léo, ele que é irmão do Rafael, Léo que é irmão do Rafael, que tem o blog do Hawks Brasil. Então o Rafael falou pra me mandar um abraço pro irmão dele. Então um grande abraço para o Léo, que é torcedor do Red Wings, infelizmente, né? Podia torcer pra um time mais bonitinho, assim, sei lá, Columbus Blue Jackets, mas Red Wings, mas tudo bem. A torcida do Fórum respeita muito todos os torcedores, né? Essa é a grande filosofia do Fórum, por isso que é um grande sucesso hoje para a galera que entra no Fórum ver esse diferencial que tem lá. E caso ocorra desrespeito, a gente baixa o cacete nos caras, né? Isso que é legal. Enfim, vamos aí às notícias. Antes de mais nada, né? A classificação da NHL, começando aí pela Conferência Leste, que temos aí o Philadelphia Flyers detonando, vem jogando muito o time do Philadelphia Flyers com 81 pontos, seguido do Tampa Bay Lightning, o Boston Bruins, lembrando aí o Bruins Fans Brasil, do nosso amigo Rave, a comunidade do Boston Bruins também, e também lembrando aqui a comunidade do Philadelphia Flyers. Em quarto lugar temos o Pittsburgh Penguins, lembrando o blog Pittsburgh Penguins Brasil e a comunidade Pittsburgh Penguins Brasil também. Em quinto lugar temos o Washington Capitals, em sexto lugar temos o Montreal Canadiens, mandando abraço pra galera do CanadiansBrasil.com e pra galera do blog da comunidade Montreal Canadiens. Em sétimo lugar o New York Rangers, já destaquei aqui o Rangers Brasil. Em oitavo lugar o Carolina Hurricanes, mandando abraço pra galera do Avó dos Caninhas, nosso grande amigo Fernando da Silva. Em nono lugar o Buffalo Sabres, em décimo lugar o Atlanta Thrashers, em décimo primeiro Toronto Maple Leafs, mandando abraço pra galera do Maple Leafs Brasil, que tá sempre aí conosco. Em 12º lugar temos o Florida Panthers, 13º New Jersey Devils, que vem infelizmente pegando fogo. Mandando abraço pra galera aí do Devils Brasil, meu grande amigo mineiro, galera do blog do Devils Brasil, NJ Devils BR, e também da comunidade New Jersey Devils Brasil. Temos aí o New York Islanders e lá na lanterna, Ottawa Senators. Coisa tá feia, hein, Ottawa? Depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Em primeiro lugar da Conferência Oeste, temos o Vancouver Canucks. Aliás, tem dois blogs do Vancouver Canucks, o Somos Todos Canucks e também o blog canucksbrasil.wordpress.com. O Somos Todos Canucks é .com. É, depois segue aí o Detroit Red Wings, mandando abraço pra galera da comunidade do Red Wings. Em terceiro lugar temos o Phoenix Coyotes. Em quarto lugar o Nashville Predators. Em quinto lugar o San Jose Sharks, que mandando abraço aí pro nosso amigo Felipe Sharks do blog SJSharksBR, pra comunidade SJSharksBR.blogspot.com, e pra galera também do SJ Sharks, São José Sharks BR-BR. Tem também o LA Kings, seguido do Sharks, mandando abraço pro Fernando do LA Kings BR.blogspot.com e da comunidade do Los Angeles Kings. Seguido do Kings temos o Dallas Stars. Depois o Anaheim Ducks, mandando um abraço pra galera do Ducks do Brasil e da comunidade do Ducks. Aliás, galera da comunidade do Ducks precisa mandar mais feedback aí, hein, galera. Vamos lá, ó, quero mais resposta aí, o que, que a galera tá achando da rádio. Temos aí o Calgary Flames, que deu uma virada espetacular depois daquele programa que a gente falou, meteu o pau no Calgary Flames, e vem aí bem na briga dos playoffs. Se não me engano, tá em oitavo aqui, deixa eu conferir. Em nono, parece. Em nono, mas está empatado aí com o Anaheim Ducks. Seguido do Flames, ainda na briga dos playoffs, temos o Minnesota Wild. Depois temos o Chicago Blackhawks, que, olha, se bobear, fica fora do playoff. Mas depois eu falo disso. Seguido do Columbus Blue Jackets. Aliás, o Chicago Blackhawks, manda um abraço para o hawksbrasil.blogspot.com mais uma vez. Seguido aí também do St. Louis Blues. E na penúltima posição, Colorado Avalanche, numa draga total. Mandando abraço pro Vinícius do Waves BR e também pra galera da comunidade Colorado Avalanche, que também precisa voltar a dar feedback aí, hein, galera. Quero mais feedback de vocês. Tá, a galera tá meio morna aí. E na lanterna, abraço pro nosso querido amigo do Fórum Centerais, Guerreiro, né? Guerreiro é um mito do Fórum Centerais. Nosso amigo Júnior, que é torcedor do Oilers, Edmonton Oilers, tá na lanterna da Conferência Oeste. Deixa eu ver aqui se não tá na NHL também. Tá na lanterna da NHL por enquanto, é first pick pelo segundo ano consecutivo, que é uma coisa boa pro futuro do Oilers, que é isso que vocês querem, não é mesmo? Também tem o Twitter aí que é de publicar, que é @NHLBlogsBrasil. Bom, começando aí com uma notícia triste, que vai ser o grande momento do programa pra mim, é a notícia da aposentadoria de Peter Forsberg. Ele que tinha anunciado que ia voltar à NHL, assinou um contrato, se não me engano, de 1 milhão pelo restante da temporada com o Colorado Avalanche, jogou 2 jogos apenas, sentiu uma lesão no pé, já voltou a sentir as contusões, disse que prometeu a família que não ia mais contundir, não ia fazer a família passar mais por isso, papapá, e acabou anunciando a sua aposentadoria, o FOPA, ele que ganhou aí títulos na Olimpíada, chupa veiga, o mito sueco Peter Forsberg. Vamos aí algumas notícias de porrada, né, porrada que também é um dos grandes temas aí do programa. Tivemos a briga entre o que até tinha comentado, entre o Brett Johnson e o Marc-André Fleury. Brett Johnson e Marc-André Fleury seria uma briga mítica, né, entre os dois jogadores do mesmo time, então me desculpem. Tivemos entre o Brett Johnson e entre o Rick DiPietro, o Rick de merda, como os fãs do Rangers gostam de chamar ele. E nessa briga o Brent Johnson quebrou a cara do DiPietro, que perdeu alguns jogos, acho que ainda até tá fora até agora, né? E obviamente que isso ia gerar uma briga bem legal pro próximo jogo, não é mesmo? Só que não esperávamos que ia ter tanta briga. E aí no jogo do Islanders vs Penguins, no outro jogo, foi o terceiro jogo na história com mais brigas, né? Se não me engano, deve ter perdido para algum Detroit Red Wings e Colorado Avalanche, e um outro Toronto Maple Leafs e Montreal Canadiens. Deve ser alguma coisa maluca assim. Não tenho o dado certo aqui para passar para vocês, porque tem mais o que fazer da vida. Aconteceu muita briga, o Brown, né, que eles chamam, teve, acho que só os goleiros dessa vez não acabaram brigando, mas uma briga generalizada. Teve jogador dos Islanders, o Gillis, que se não me engano, saiu do banco de reservas, ou o Goddard, não sei, saiu do banco de reservas pra ir bater no jogador lá no gelo, pra você ver como que a coisa tava bem feia. Né? Então foi uma briga generalizada, um Brown, como chamam os americanos, e acabou que a liga acabou suspendendo o Gillis do New York Islanders por 9 jogos, Matt Martin por 4 jogos, mais $100 mil pago pelos Islanders, que para os Islanders é muita coisa, né? Porque é um time de merda. O Goddard do Penguins, se não me engano, recebeu 10 jogos de suspensão. A Ivermar Lemieux dizendo que a liga falhou, devia ter metido bronca mesmo nos caras. Em parte concordo com o Mario Lemieux, mas é hockey, sabe? É tão legal às vezes a gente ver uma rivalidade como essa aparecer. Eu acho que a liga deve sim manter um certo controle. Não pode ter um Brown todo jogo agora também entre Islanders e Penguins ser uma pancadaria total. Mas tem que ter essa briga, tem que ter esse lado psicológico, porque o fã gosta disso. Pode demorar 5 horas o jogo, mas porra, o fã gosta disso, gosta de gol, gosta de um jogo ofensivo e gosta de briga. É isso que fã gosta. Você vê lá no fórum, vê em qualquer lugar, o pessoal, caralho, que jogaço que tá tendo, mil brigas aí e tal. O pessoal adora isso, por quê, né? Não vai saber, enfim. A liga tem que sim tomar suas providências, tomou, suspendeu os jogadores, fez os Islanders, que é um time de merda, pagar uma grana legal, né? O Penguins acabou não sofrendo tanto, porque eu acho que foi os Islanders que acabou começou a briga, né? Que principalmente que foi o grande centro da briga, né? Que agitou mais ali e acabou se ferrando. E eu acho que tem que ter mesmo essas brigas. E a liga, como já disse, tem que dar suspensões para quando é generalizado. Foi exagerado isso. Eu achei esse Brown foi um Brown exagerado, porque ter um Brown ali com os jogadores que estão no gelo, beleza. Agora você sair do banco de reserva, mesmo que parece que estava atacando um jogador, tinha uma briga entre um jogador mais forte contra o mais fraco dos Islanders. O jogador do Penguins mais forte contra o mais fraco dos Islanders. Aí veio o Gillis pra proteger. Alguma coisa assim que foi. Não tô lembrado agora. E aí acabou que tinha alguém pra proteger esse jogador mais fraco. Mas ainda assim tem que dar essa suspensão, né? Então tem que manter esse controle. Se quer ter esse Brown, esteja mais ali entre os jogadores que estão no gelo. Não comece a envolver os jogadores do banco. Porque imagina se vier todos os jogadores do banco. Aí vai virar uma zorra total. Que é sem graça, zorra total, né? Enfim. E a liga fez certo. Um outro jogo também teve muita, mas muita briga, incluindo o mito pegador das mulheres, o mito do álcool, das drogas, sexy rock and roll, Carey Price, contra Tim Thomas, o senhor Thomas, né? Que aos seus 36, 38 anos, fazendo uma temporada de Vezina Trophy disparado, né? E eles acabaram. Foi uma briga tão engraçada. Porque, tipo, começou um Brown ali do lado do gol do Price, né? O Price foi lá querer pagar uma pra mulherada, né? E acabou que o Thomas foi lá querer brigar com o Price. Aí os dois acabaram brigando e depois conversaram e começaram a rir, né? Foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi nessa temporada, né? Eles, jogadores rivais do mesmo time, teve uma briga, como diria o Veiga, escrota, né? Como diria o Veiga. E acabaram mais trocando as blusas, né? Porque um tirou a blusa do outro, aí o outro caiu, o outro puxou a blusa do outro. Foi uma coisa bem maluca, bem engraçada. Depois ficaram conversando e rindo, né? Foi uma coisa sensacional. Mas teve umas outras brigas mais pesadas, briga pra macho mesmo. Teve, se não me engano, duas vezes nesse jogo que parou por briga, tava todo mundo no gelo brigando, e foi uma briga que eu gosto de ver, ou hockey, como os americanos chamam, né? E acabou que o penalty box do Bruins e do Montreal Canadiens tinha 6 jogadores, não tinha lugar para os jogadores sentar de tão legal. E melhor ainda nesse jogo, pra mim, que foi o melhor jogo do ano, além das brigas, foi 8-6 Boston Bruins. O Bruins começou ganhando por 2-0, Montreal empatou para 2-2, aí foi 4, papapá, acabou o jogo 8-6 pro Boston Bruins, jogo de muito gol, muita porrada, um jogo que, se você é fã de hockey, você tem que gostar, né? Se você gosta daquele jogo New Jersey Devils e Buffalo Sabres, você é viado, você não gosta de hockey, porque é um jogo de muita retranca, né? Eu, pessoalmente, não gosto de um jogo com muita retranca, e esse jogo, o Old Hockey, que teve muita briga, até os goleiros se envolvendo, né? A torcida foi ao delírio, explodiu ali a torcida, e é isso que eu gosto. Tem que ter... Esse jogo foi um exemplo, teve briga, não teve suspensão, mas por quê? Porque a briga foi lá no gelo, não teve alguns jogadores que exageraram, que nem nesse jogo dos Islanders e Penguins, né? Bom, é isso, já falei bastante da briga, vou comentar aí da sequência de derrotas do Ottawa Senators. Teve 11 derrotas consecutivas pro time do Ottawa. Nada funcionava em Ottawa, né? Falar, ah, eu acho que era o ataque, eu acho que era a defesa. Não sei, porque também não vi o jogo do Ottawa, porque tava sem tempo. Mas, 11 derrotas, e depois o Ottawa ganhou do time espetacular dos Oilers. Tinha que ganhar do Oilers também. Se você perde pro Oilers, aí você desiste. Coisa que o Ottawa já tá fazendo, já tá mandando metade do time embora, já tá trocando metade do time. Vou comentar muito disso no próximo Trade Deadline. Aliás, no programa do Trade Deadline, eu vou pôr o logotipo do Ottawa sem o cara do Ottawa, pra ver que trocou todo mundo lá em Ottawa, pra vocês verem como que a coisa tá feia lá, né? E agora, já pra comentar aqui, já trocaram até o Elliot, não sei se isso vai adiantar, mas enfim, o Ottawa já tá pensando em reconstrução, porque a coisa vai bem mais bem feia. Um dos temas, infelizmente, do programa é a boa fase do New Jersey Devils, que acordou tarde demais? Pam, pam, pam. Essa é a pergunta do mês. Ah, just... Não, enfim. Mas o... Tá aí o quê? 64... 12 pontos ainda atrás do Carolina Hurricanes. A coisa tá difícil ainda de virar. Mas como eu comentei lá no Forest Strikeout, o time do Devils era um time preferido à Stanley Cup. Eu apostei em Devils e Canucks na Stanley Cup, né, após a contratação do Ilya Kovalchuk, né, que assinou por mais um tempo com o Devils. O Devils tinha contratado alguns reforços defensivos e pá, aí fez a cagada lá de contratar, enfim, a gente já falou disso em outros programas, se vocês quiserem, ouçam aí, entre lá no radiocentrais.blogspot.com, tem o programa que o tema é o New Jersey Devils. Agora, falando do Devils de agora, Ilya Kovalchuk parece que está se acertando. Jack Lamer como técnico, é outra história lá, né? Já conseguiu adaptar o Kovalchuk a seu jogo e ele vem jogando muito bem. A defesa do Devils voltou a ser a grande característica do time, que mesmo com ataque com bons jogadores, é um time de retranca. É um dos grandes problemas dessa temporada está sendo o Martin Brodeur. Pode ser que muito provavelmente ele vá se aposentar ao final dessa temporada, mas o Hedberg tá até que dando conta, né? Mas eles já precisam pensar em um goleiro para franchise que nem é o Martin Brodeur, ou melhor, foi o Martin Brodeur, caso ele se aposente, um melhor goleiro da história do hockey, infelizmente para mim, porque eu sou fã do Rangers, mas tenho que admitir, né? E agora, não sei, será que dá pro Devils? Até dá pro Devils, mas vai ter que jogar muito. Tá ganhando 6? Se ganhar 12, aí beleza, falam, opa, aí sim, esse time do Devils é outra coisa. Mas em uma fase excelente, é um time que tem sim potencial, tem mais do que um mês de hockey, tem potencial pra chegar nos playoffs, né? Como eu disse, é um time que eu achava que chegava a Stanley Cup. Pra mim, a maior surpresa da temporada é o Devils não estar ali na ponta da conferência, né? E ter tido essa temporada ridícula que teve. Mas eu acho que de certa parte fez certo de o Jack Lamer ia se aposentar, fez certo de tentar achar um substituto. Deu merda? Deu, mas tinha que arriscar, porque o Jack Lamer também já disse que não volta pro ano que vem. Pode ser, tem que arranjar agora um substituto pro Jack Lamer também. Mas tente pensar em playoff, por que não? Eu acho que o Devils, pra chegar no playoff, com certeza, mesmo tendo esse esquema tático defensivo bom, seria interessante adquirir um top 4 defenseman nesse trade deadline. Não sei se o Devils está mais questão de comprar ou vender, né, para tentar abrir um cap space para off-season, para tentar aliviar, mas dependendo do que, da intenção ali do Lamiero, se o Devils adquirir mais um top 6 defenseman, que eu tava vendo aí no jogo do Devils ontem, eu acho que precisa um defensor mais sólido aí nesse top 4. É, aí eu acho que é um time para tomar mais muito, muito cuidado, porque tem um potencial tremendo para chegar nos playoffs. É, que mais que eu comentar aqui? Não vou comentar do Rangers, mas enfim. É, o Pittsburgh Penguins, aliás, uma notícia aqui que eu até esqueci de colocar aqui. Mas o Malkin, não sei se eu também falei no último programa, enfim. O Malkin vai perder aí o restante da temporada. É uma grande perda. Crosby parece que só volta no começo de março também. Isso se ele não vier aqui pro Carnaval do Brasil, né? Falar, volto só depois do Carnaval. Não sei quais são as intenções do Malkin, mas enfim, depois daqueles dois hits. Não sei se o Malkin tá tentando punir a liga de alguma maneira. Eu acho que não. O Crosby tá tentando punir a liga de alguma maneira. Eu acho que não. Não seria tão criança, nem tão viado a fazer uma coisa dessa. Se for por causa disso, pode ter certeza que eu vou ter um avatar do Crosby vestido de mulher no meu avatar do Fórum Center Ice, do Facebook também, do Twitter da rádio, e vai ser a capa do próximo programa da Rádio Center Ice. Mas não é verdade isso, eu não acho que é o que o Crosby está fazendo, está sofrendo mesmo das concussões. É uma lesão na cabeça, é uma lesão grave, demora para se recuperar, né? E o Crosby tá aí demorando bastante tempo, que é uma perda para o Penguins, que mesmo sem Crosby e mesmo sem o Malkin, é um time que tá conseguindo se manter, né? Sem os dois principais jogadores, até uma discussão que a gente tava tendo hoje, não, o Malkin é mais importante, não, o Crosby, pá. A gente olha que o Penguins tem hoje, sim, um time de muita profundidade, que, muito bom defensivamente, muito bom ali na das primeira até a segunda, terceira linha, né? Que quando tem Crosby e Malkin, é um time superior, um time do outro mundo ainda. O Penguins hoje é um time muito bom, mas que está conseguindo até que se manter. Não é um time que eu olho, pelo menos sem o Crosby, que é um time para brigar pela liderança da divisão e tal, né? Mas é um time que está conseguindo se manter muito bem sem esses dois jogadores, né? Um time que é para ficar de olho. Quando voltar o Crosby, mesmo sem o Malkin fora da temporada, é um time para ficar muito de olho, porque tem defesa, tem goleiro, tem profundidade ofensiva. É, os destaques, comecei meio que de cima para baixo, né? Queria destacar também o Carolina Hurricanes, que está em oitavo, vem aí tendo uma certa consistência legal. E um dos times que eu achava que poderia chegar nos playoffs, que era o Thrashers, e eu acho que vai ficar aí Thrashers e Carolina Hurricanes. Mas o Thrashers precisa adquirir mais alguns jogadores, adquiriu o Blake Wheeler agora do Boston Bruins, vamos ver o que acontece, né? Já adiantando algumas coisinhas, né? E vai precisar melhorar, eu acho que adquirir mais jogadores ofensivos de qualidade. Adquirindo isso, o Thrashers é um time para ficar de olho em chegar nos playoffs pelo menos, mas eu não acho que vai muito longe também não, né? Mas enfim, é um time legalzinho, a briga vai ficar entre Canes e Thrashers. Eu acho que o Canes está conseguindo se manter um pouco mais, porque tem alguns jogadores com um pouquinho mais de experiência e consistência e que pode carregar mais o time. Tem o Dustin Byfuglien, que é um cara que carregou o Thrashers por boa parte da temporada, o time do o Atlanta, tudo bem, mas falta alguém no ataque, só defensor. O defensor sozinho não dá pra carregar o time. Já um atacante até dá. Até dá. Agora o defensor, às vezes ele precisa. Não dá pra ir toda hora pro ataque, né? E já o Kings tem aí o Eric Staal, que é um cara que pode levar o time e tal. Tem o Jeff Skinner, que tá fazendo uma primeira temporada magnífica. Uma pena que ele não foi pro Rangers. Não lamento até hoje do Kings ter escolhido ele antes do Rangers. Postei já nos mocks lá que eu queria o Skinner, infelizmente ele acabou não indo. Algum time aí pra ficar de olho também é o Tampa Bay, que adquiriu mais um defensor agora. Já disse no programa da rádio que é um time que tem uma boa profundidade ofensiva. O Rola parece que tá mostrando toda a sua potência. Igor Veiga é um mito mesmo. E se ele jogar bem assim, quem sabe dar um maior espaço ao Desjardins lá, que eu acho que é um dos objetivos, fazer esse goleiro jogar mais, né? Mas também ter o Dan Ellis lá, enfim. Tem goleiros que dá pra ir levando em playoff. Tem Steve Stamkos, tem Martin St. Louis, tem Vincent Lecavalier, tem Ryan Malone, enfim. É o time do Tampa Bay Lightning, é um time pra tomar também cuidado nos playoffs. espero que perca na primeira rodada para o New York Rangers. Haha. Bom, enfim, vamos comentar então da Conferência Oeste. Poderia comentar do Flyers, mas não tem que falar do Flyers. Já falei, falo todo o programa. Ataque magnífico, defesa fodástica e goleiro muito bom que consegue levar. Agora, do outro lado, na Conferência Oeste, dá alguns destaques aqui. Muitos problemas de contusão no time do Edmonton, do Vancouver Canucks. Teve o Adler, Hamhuis, Bieksa também agora está contundido, né? Então a coisa de contusão para o Vancouver Canucks está perigosa, principalmente na defesa, né? O Vancouver Canucks, quando completo, tem os top 6 forward dele, joga em qualquer top 4, top 2 forward de qualquer time, né? Tem uma defesa espetacular, mas está sofrendo em questão de profundidade. A agressividade ofensiva da defesa é incrível, né? Mas está sofrendo muito com algumas contusões ultimamente o time do Vancouver Canucks. Adler era o principal, quem sabe o principal jogador ofensivo do time. Hamhuis também, agora o Bieksa, que estava fazendo uma temporada de matar, né? E muitos diziam, e aí, Vancouver Canucks tem que trocar um defensor. Mas agora com essas perdas por contusão, alguns jogadores fora por tempo indeterminado, vão acabar mantendo os defensores para o trade deadline. Pelo menos isso, eu acho que vai acontecer isso, né? Não dá para eles trocarem. E pode ser que aconteça uma troca no draft por, quem sabe, alguma escolha de primeira rodada, porque não, ou até a segunda, né? Então ficar de olho aí que o Canucks ainda vai fazer uma troca de defensor para liberar o cap space. Mas o Canucks ainda consegue se manter ali no topo, tá conseguindo se manter muito bem, tá 83 contra 78 do Red Wings, tem uma boa vantagem até, mas a briga vai ser boa mais lá pro final. Não acho que essas contusões, o Canucks tende a cair um pouco, mas o ataque é espetacular, né? Pra mim é um dos times mais completos, pra mim os melhores times hoje da NHL rumo ao título: Philadelphia Flyers, Vancouver Canucks, Detroit Red Wings. E falando do Detroit Red Wings, vem de 4 vitórias, Zetterberg vem jogando do outro mundo, o Pavel Datsyuk também, né? Então, time do outro mundo. E vamos também começar em um momento Red Wings. Nosso amigo Giba mandou e-mail e falou como que tá a situação do Red Wings. Então vamos ler o e-mail mandado por Giba. Ele que mandou 2 e-mails, um ele mandou aí no dia 14/2, fez uma análise aí primeiramente do mês de dezembro. Vamos lá. Dezembro foi um mês complicado para o Red Wings, contusão do Pavel Datsyuk e Ives. Teve seu lado bom com a 440ª vitória de Osgood sobre o Colorado. Não é o Visa não, mas isso não, não é o Visa não, mas isso não tem preço. Teve também o primeiro hat-trick de Lidström e Ives. Eu não sabia, o primeiro hat-trick do Eric do Niklas Lidström foi acontecer agora. Ele mandou aí goal scorers do Wings 52 e tomou 47. Em dezembro ganhou 8, perdeu 8. Power play foi 35, de 35 fez 11 e matou dos 31. Não conseguiu matar, tomou 10 gols, né? Em janeiro foi um mês de muitas contusões. O time saiu bem as ausências de Datsyuk, que teve problema na mão, Cleary, que teve no pé, Sturt na mandíbula, se não me engano, pelo aquele problema que eu já falei no jogo entre Calgary e Detroit Red Wings. Modano teve no pulso, Osgood na virilha, Holmstrom na mão, no pulso, sai pra lá, Urubaca. Urucubaca. Coisa tá feia mesmo em contusão, mas o time do Detroit Red Wings conseguiu se manter muito bem, como ele falou, né? Ele fez até aqui uma tabela super legal. Detroit Red Wings no primeiro período tomou 49 gols, fez 47. No segundo fez 60, tomou 51. No terceiro fez 51 e perdeu 38. No overtime fez 7, tomou 4. Pra ver como que o time do Detroit Red Wings no terceiro período acorda, assim, né? Quando precisa, o time faz uma excelente performance. No outro e-mail que ele mandou, vamos ler aqui. Aqui, fevereiro, mandou aqui os resultados do Detroit Red Wings. Ah, Aí passou os resultados, 7-5 do Senators, 3-0 do Jackets, perdeu por 3-0 do Jackets, por 3-0 do Predators, infelizmente ganhou de 3-2 do Rangers, perdeu de 4-1 do Predators, ganhou de 6-1 do Bruins, e depois 4-2 do Bruins, teve aí também goal scores do Rings 21, dos oponentes 20, ganhou 4, perdeu 3 até agora em fevereiro. Esse e-mail que ele mandou até que hoje, aqui, enquanto a gente está gravando a rádio, Power Play fez 3-28. O Detroit Red Wings teve uma péssima fase no Power Play, mas parece que vem se recuperando até, né? E tomou 4 no penalty kill de 21 pênaltis feitos. Deixa eu ver o que mais aqui que tem. Falou aqui um pouquinho do Frenzen, é um homem do gol do Wings na temporada, com 26 gols na temporada. As contusões têm atrapalhado o Wings, mas isso não é desculpa para jogar tão ruim algumas partidas. Depois da vitória 7-5 contra o Senators, veio duas derrotas seguidas, o Wings reabilitou contra o Rangers, nosso amigo Juan. Cara, que merda. Numa vitória aí de 3-2. No jogo seguinte, outra derrota para o Predators em casa. Acho que esse time tem a forma para jogar contra o Wings, além do goalie deles tá jogando muito. Em duas partidas seguidas contra o Bruins, não estava muito confiante nesse primeiro jogo, não. Achei que o Wings perderia feio esse jogo, pois bem, foi ao contrário do que imaginava. O time jogou bem, ganhou por 6-1, e no outro jogo ganhamos por 4-2. Esse jogo o Wing jogou bem, troca de passes rápidos, a defesa foi bobeiras que vinham fazendo depois da contusão de Sturt. Tá faltando o Wing ter uma sequência de boa de jogos depois dessas duas vitórias seguidas sobre o Bruins do nosso amigo Rave. Espero que o time embale dessa vez. O teste de fogo vai ser contra o Tampa Bay Lightning. Tô na maior expectativa para esse jogo. Os times estão empatados com a mesma pontuação na liga em terceiro lugar. E ele pediu para me passar a música do Skillet Hero, né? E vou passar então no final. Vou ver se eu consigo pôr aí durante esse momento Red Wings. Então aí, meu caro amigo, vou fazer melhor. Como eu sempre ponho as músicas da galera que já mandou há muito tempo atrás, então vou pôr ia ser o Metallica, mas eu vou acabar pondo então essa música aí que você me passou no final do programa. Então, Skillet Hero do nosso amigo Giba. Um grande abraço aí para o Giba, que falou. E agora, a sequência de vitórias está vindo agora, né, que ele pediu. O time do Red Wings vem aí de 4 vitórias consecutivas, né, e vem jogando muito. Outro time que vem jogando muito, mas não tenho o que falar porque não vi jogo deles, né, é o Phoenix Coyotes, que vem de 6 vitórias consecutivas, está acordando num momento crucial e está em terceiro, né. A grande surpresa da temporada, o Dallas Stars está aí em quarto, quinto, sexto, em sétimo lugar. Em oitavo temos o Ducks, mas a coisa tá demais de equilibrada, principalmente nessa divisão aí do Ducks, Kings, Sharks, tá tudo por um ponto quase, né, então tá muito equilibrado. Pra ter uma ideia, o Ducks, que é o oitavo colocado, que estaria no playoff hoje, tá com o mesmo ponto que o Calgary Flames, com 68, um atrás do nono, que é do décimo, que é o Minnesota Wild, e já um pouquinho bem mais atrás ali, a 4 pontos, o Blackhawks, mas ainda na briga, 4 pontos, Blue Jackets também. E ali, acho que creio, do Santo Luiz pra baixo, somente após a troca de hoje do Santo Luiz, embora, não sei ainda, já são times que eu conto fora dos playoffs, né? Mas é uma grande surpresa a gente ver o Chicago Blackhawks fora dos playoffs, não tá conseguindo ainda engrenar como eu esperava que fosse engrenar. Até fez uma troca aí que mandou que adquiriu o Frolic. Achei que depois disso o time ia engrenar bastante, principalmente ofensivamente. Achei que o ataque conseguiria carregar o time, mas não é isso que aconteceu. Mas ainda tá 4 pontos, tem muito jogo pela frente. Essa conferência tá bem difícil. Mas uma grande surpresa é o Calgary Flames, que estava dando tudo errado. Agora o time finalmente acordou, e acordou na hora certa, até numa hora que dá para se recuperar. E está empatado na oitava posição com o Ducks, e também o Dallas Stars está em sétimo, né? O Dallas Stars precisa acordar, vem de 3 derrotas consecutivas, né? E a coisa para o Stars está bem complicada, porque está nessa mudança de dono, torcida. Quando era para a torcida dar um apoio, estar presente, que estava lá na ponta, a torcida estava ridícula. Eu, por mim, o Stars deveria ir pro Canadá, já falei isso aqui. Tudo respeito aos fãs do Stars. Aliás, nem entra mais fãs do Stars no fórum, porque acho que eu falo tanta merda aqui do Coisa Stars, mas não é nada contra o time do Dallas Stars. Eu gosto até do time do Dallas Stars, embora eu acho que precise de mais defensores, profundidade defensiva ao time do Dallas Stars, né? Mas é um time interessante até de ver, bonitinho, né? Mas é, torcida agora que poderia continuar dando apoio, vai dar menos apoio ainda, porque já tá uma merda a torcida lá. Então o Dallas Stars tá numa fase de transição, não sabe o que vai acontecer com o Richards, que pode ser que vá embora na off-season, né? A coisa tá bem complicada lá pro Dallas Stars, é um time que pode acabar caindo fora. E é um time que fez uma boa temporada até, né? Seria pra mim um grande desgosto ver o Dallas Stars caindo fora. É, pra mim seria uma das histórias do ano, o time do Dallas Stars conseguir chegar no playoff, mesmo com todo o problema de torcida, que tá uma merda, um apoio zero lá em Dallas, e também esse problema de dono, problema do Brad Richards, que é o principal jogador também indo embora. Já o Anaheim Ducks fez algumas aquisições aqui ou não? Não, por enquanto, se não me engano, acho que... Ah, não, fez uma aquisição defensiva muito boa, né? Vai conseguir dar um bom reforço defensivo, mas é um time também que eu acho legal. Eu acho que deveria ir pro playoff. Um time que acordou pra vida também um pouco na hora certa foi o San Jose, que agora tá em quinto lugar, né? A briga tá boa aí com o Kings, também acordou um pouquinho, mas Kings, divisão do Pacífico, deixa eu pegar aqui, mas a briga tá muito, mas muito boa, né? Deixa eu ver aqui. O Phoenix Coyotes está com 71, Sharks 70, Kings 68, Stars 68, Ducks 68, né? O primeiro da divisão tem 71 e está a 3 pontos do último da divisão, né? Então a coisa, um sobe e desce aí nessa divisão do Pacífico, está muito forte, né? E não se sabe, não sei, nem vou dar palpite. Esse ano essa conferência Oeste vai estar espetacular, vai ser decidido ali nos últimos jogos, acho que do quinto lugar para baixo, pelo menos, ou vai ser decidido nos últimos jogos, né? E é muito legal ver isso, nos últimos jogos, já jogo de playoff, você já entra no clima, tem que ganhar, papapá. Bom, é isso, vamos a uma pequena pausa, e o último momento aposentado do ano, falando de Peter Forsberg.
Você gosta da NHL? Você gosta de bom humor? Você é fã do maior time de hockey de todos os tempos? Ah, amigo, então... Acompanhe a Rádio Habitat, rádio oficial do blog Canadian Brasil, o blog oficial dos torcedores do Montreal Canadiens, ou Canadian do Montreal, na terra do futebol, no Brasil. O programa tem uma hora de duração e conta, como sempre, com os comentários irreverentes e produtivos de Igor Veiga.
Sou eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Corra leve, porque você não vai se fuder.
Isso é bacana!
E a apresentação sempre muito abalizada, deixa que vos fala, Bruno Salles.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Igor. Eu não tô ouvindo o retorno, tá uma pobreza esse programa. A gente mudou de estúdio agora, a gente saiu do estúdio chique que a gente gravava, que era na Barra da Tijuca. Agora a gente tá gravando. Ele tá ali na Rocinha, eu tô em Paraisópolis, então tá complicado aqui. Ele tá no Morro do Borel gravando, puta que desgraça.
Então você que gosta de rock no gelo ou bom humor, não deixe de acompanhar uma vez por mês, ou quando eu e o Veiga tivermos tempo de gravar, a Rádio Habitat no blog canadiansbrasil.blogsport.com, e entre em contato com nós pelo e-mail canadiansbrasil@gmail.com. Um abraço e nos vemos por lá.
Temos esses animateurs que fazem a diferença. Tag Radio.
To Forsberg. Forsberg waiting, takes a shot, and he scores! What a laser by Forsberg!
Peter Forsberg, o vulgo Fopa, começou sua carreira no time do Modo da Elite Sierra, onde ganhou grande destaque no time júnior do Modo. Jogou lá por 3 temporadas e voltou, né? Jogou também no sênior do Modo, né? Antes de chegar à NHL. E lá se tornou o melhor jogador de hockey a não jogar na NHL nas 3 temporadas que jogou por lá, ganhando 2 vezes o prêmio de melhor jogador da Suécia, mas nunca um título. Forsberg foi uma surpresa no draft de 1991. Foi draftado pelo Philadelphia Flyers como 6ª escolha do draft, quando muitos diziam que ele só seria draftado numa segunda rodada. O Flyers foi muito criticado por essa sua escolha, e vendo que Eric Lidstrom, primeira escolha do draft, não se recusava a assinar com o Quebec Nordiques, eles fizeram um acordo com o Quebec e trocou Forsberg para lá em troca de Eric Lidstrom, e também mandou mais 15 milhões de dólares para o Quebec. Forsberg começou sua carreira apenas em 95 após o lockout, jogando pelo Nordiques, e fez sua temporada de estreia com 50 pontos e levou o Calder Trophy. Em 95-96, o time do Quebec Nordiques mudou para Colorado, se tornou o Colorado Avalanche. Logo em sua primeira temporada, o time do Avalanche venceu a Stanley Cup em cima do Florida Panthers, sendo que Forsberg foi o 6º jogador na história a conseguir um Natural Hat Trick no jogo 2 desta série. Esta também foi a única temporada em que ele jogou da temporada na sua carreira. Na temporada de 96-97, Forsberg teve uma contusão e jogou apenas 65 jogos. Nessa temporada só teve também sua primeira briga, que foi contra Martin Lapointe do Red Wings, 10 dias antes do Red Wings Avalanche Brown. Ele voltou a enfrentar o Red Wings na final de conferência e marcou 17 pontos em cima do Red Wings. Em 2001, o Avalanche voltou a ganhar a Stanley Cup. Contudo, Forsberg perdeu metade dos playoffs por uma grave contusão que o time fez em 2001-2002 e liderou o time com 27 pontos, mas o Avalanche caiu para o Red Wings. Em 2003, ele detonou, teve a melhor temporada da sua carreira, ganhando o Art Ross Trophy e o MVP. O Colorado Avalanche perdeu para o Minnesota Wild, que, se não me engano, foi o time ali de Jack Lemaire, que chegou até a final de conferência, se não me engano, me corrijam. No local de 2004-2005, ele voltou para Modo, onde jogou com os irmãos Sedin e Marcus Nesler. Na volta à NHL, o Avalanche teve que poupar dinheiro para assinar com Joe Sakic e Robbie Blake. Forsberg, sem time, assinou com o Philadelphia Flyers. Com apenas 60 jogos, por causa de contusão, ele marcou 75 pontos. Forsberg quase perdeu a metade da temporada 2006-2007. Mas ele conseguiu voltar no começo da temporada e se tornou o 5º capitão na história do Flyers após Keith Primeau se aposentar. Contudo, ele sofreu bastante contusões nessa temporada e perdeu muitos jogos, com o Flyers indo muito mal na tabela. No trade da Dine, ele foi trocado para o Nashville Predators por Parent e Upshaw. Predators perdeu na primeira rodada para o Sharks. Em 2007-2008, ele ficou na dúvida se voltava na NHL ou ia à Europa. E foi voltar ao hockey apenas na metade da temporada, quando assinou com o Colorado Avalanche. Ele ajudou o time em 9 jogos jogados, mas acabou sofrendo outra contusão. Nas temporadas de 2008-2009, 2009-2010, ele jogou no Modo ao lado de Nesland na segunda temporada, mas sofreu muitas contusões também e o time do Modo não conseguiu fazer praticamente nada. Em fevereiro de 2011, rumores de que ele voltaria a NHL mais uma vez, ele voltou e jogou por 2 jogos com o Colorado Avalanche, mas após sentir uma lesão no pé, decidiu se aposentar. Bom, Forsberg sueco, né? Tem um ponto final. É sueco, o cara joga muito. E muito bom aí. Um dos grandes centers aí da última década. Infelizmente sofreu por muitas contusões na sua carreira, senão ele teria conseguido ser muito mais do que ele foi. Né? Creio que também, se tivesse jogado ao lado do Joe Sakic por mais tempo após ali o lockout, teria conseguido muito mais do que quando ele foi no Flyers, né? Ele era muito bom ganhando face-off, um jogador rápido, um jogador de visão, um playmaker, e também é muito bom defensivamente, bom two-way forward, como a galera gosta de chamar, né? É uma pena perder um desses grandes mitos aí, que pra mim vai ser Hall da Fama. Não sei se consegue. É Hall da Fama, foda-se, é Hall da Fama. Peter Forsberg é um dos meus grandes ídolos aí também, que não, infelizmente não jogou no Rangers, mesmo ele tendo jogado pelo Flyers, acabou se tornando um ídolo por ser sueco e pelo estilo de jogo dele, que é um estilo de jogo que eu admiro muito. É isso aí, esse acabou sendo então o último momento aposentado por enquanto desta temporada. Vou ver se no carnaval então, não tive tempo para editar, que no carnaval vou ter tempo de fazer um programa da rádio especial para pôr ali no blog da rádio com os momentos aposentados. Uma pequena vinheta e já voltamos. Vamos começar o momento mais adorado por todos os ouvintes da Rádio Centerais, que é o momento Hot and Cold. O momento Hot and Cold com os jogadores que estão pegando fogo na NHL, nessa última semana pelo menos, né? Dos Hots aqui, teria que falar de todo mundo, mas um grande destaque é Michael Grabner. Oh, hello, Michael Grabner. Nos últimos 5 jogos, 8 gols, 2 assistências, 10 pontos. E também o John Tavares, que nos últimos 4 jogos, 4 gols, 4 assistências, 8 pontinhos, vem jogando muito. E um dos motivos que o Calgary Flames está tão bem é Olli Jokinen, que nos últimos 2 jogos, 2 gols, 3 assistências, 5 pontos, vem jogando demais. Agora os jogadores que estão ali friozinhos, ele aí, o nos últimos 9 jogos não vem fazendo nada, ele domina é Sota Wild, que é o Chuck Cobblestone nos últimos 9 jogos, 0.0 assistência, e menos 2. Também tem que destacar ele, que é o Jean-Pierre Dumont, do Nashville Predators, e nos últimos 8 jogos, 0.0 menos 2. E também ele, o AK-46, Andrei Kastesnyi, nos últimos 8 jogos, os Plan Miners de menos 8, vem jogando absolutamente nada. Agora os defensores que estão pegando fogo. Keith Engel, oh, hello Keith Engel. Ele está com a cara de assustado porque não sabe o que está fazendo, jogando muito. Nos 2 jogos, 4 assistências, 4 pontos, vem jogando demais. E também o Chris Letang, nos últimos 3 jogos, hello Chris Letang, 1 gol, 3 assistências, 4 pontos. E também o Carl Osner, nos últimos 2 jogos, 3 assistências, 3 pontos. Vamos aos defensores que estão frios. Ele, Ken Barker, nos últimos 19 jogos, 0 gols, 0 assistência, 0 pontinhos. E também o Matthias Arlott, nos últimos 15 jogos, 0-0-0. E o Andrew Antcoin, nos últimos 11 jogos, não fez absolutamente nada também. Eu não li isso aqui. Não deve estar errado essa informação, porque o Andrew Raycroft não tem uma média de gols de 77.42. Então eu vou passar para outro. Aqui, minhas assuntos infelizmente estão erradas. Vou mandar o Veiga embora, né? Enfim. Coitado do Veiga. Tem que destacar o Johan Hedberg, o sueco Johan Hedberg, nos últimos 4 jogos, 4 vitórias, na média de gols de 0.98, um shutout. E também o Nikolai Kjabbulin, nos últimos 3 jogos, 2 assistências, 0.87. Tá pegando fogo aí o Nikolai Kjabbulin. Agora os jogadores que estão frios, estão congelando, é o Devan Dubnyk. Oilers, nos últimos 2 jogos, 2 derrotas, uma média de gols de 4.22. E também do Dallas Stars, olha quem tá aí, o Carroll Leighton, nos últimos 2 jogos, 2 derrotas, média de gols de 4.05. E também Andrzej Pavlak, nos últimos 2 jogos, 2 derrotas, uma média de gols de 3.56. E este foi o momento Hot and Cold. Como como tudo que é bom acabe, está chegando ao fim mais um programa da Rádio Centrais, a sua, a minha, nossa rádio sobre o rock no gelo, que é um oferecimento de fórumcentrais.com, o melhor lugar para acompanhar rock no gelo no Brasil, em língua portuguesa, né? Se você é fã de rock, já sempre que eu digo, se você é fã de rock, gosta de rock, você tem que entrar lá, é o melhor lugar que tem pra acompanhar rock no gelo. Né? Se você, aliás, já digo pra quem tem blog também, não publica no fórum, não adianta nada. Cancela seu blog, porque não adianta nada. O Fórum Centrais é o melhor lugar pra publicar seu blog, publicar seu site. Né? A gente é bem liberal, aceita publicações, mesmo que às vezes o pessoal não tenha muito tempo de estar postando lá, mas aceitamos aí. Para os blogueiros é mais do que essencial você... você entrar no Fórum Centrais, entendeu? Você tem um blog, não publica no Fórum Centrais, na moral, nem tem um blog, não perca seu tempo fazendo blog, porque não vai adiantar de nada. Então, já deixa essa dica. E pergunte pra qualquer blogueiro, a maioria dos blogs de sucesso hoje, Rangers Brasil, Bruins Fans Brasil, o Canadiens Brasil, Kings Brasil, Penguins Brasil, a maioria dos blogs... estão, Maple Leafs Brasil também, estão ali no Fórum Centrais, galera comentando tanto os jogos como fazendo os posts dos blogs e também comentando as notícias da NHL, enfim. Bom, creio que o próximo programa agora volta só no Carnaval, contando aí o que aconteceu no Trade Deadline, volta aí lá pro dia 5, 6, 7, 8 ou 9 de março. Mais uma vez, quero dizer que estou muito feliz aí por ter passado na FEI, né? Infelizmente, tenho que me abdicar de algumas coisas, deixar de lado algumas coisas, porque não ganho grana e nem como mulher, porque eu faço uma rádio ou porque tenho um fórum. Tenho 2 anos três anos o Fórum Centrais, 2 anos de rádio, nunca ganhei um centavo por causa disso, então eu preciso correr atrás de alguma coisa. Vou fazer engenharia, que é uma coisa que eu gosto, números, enfim... construir coisas, enfim, é uma coisa que eu adoro, engenharia de produção é uma profissão que pelo menos uma coisa que está me chamando bastante atenção, pretendo seguir para essa área, depois petróleo e gás para ganhar uma graninha e com a onda, né, que vai ter daqui a alguns anos, que vai estar bem forte. Hoje ainda o Brasil não tem essa tecnologia para explorar tanto petróleo e gás, mas daqui a 8 anos vai ter e eu vou estar me formando na segunda engenharia, se Deus quiser. Mas como eu já disse, para isso preciso já abdicar algumas coisas. Já estou tentando resolver, não vou obviamente sair totalmente do fórum, não vou sair totalmente da Rádio Centrais, vou estar sempre por cima. Eu vou ser ainda manda-chuva, mas que é verdade, mas eu vou precisar de os moderadores, os membros que estejam agora mais do que nunca participando do Fórum Centrais e ajudando a publicar. Vou precisar muito de vocês. Como eu vou dizer agora, eu fui o pai do Fórum Centrais, né? Ensinei ele a andar, ensinei a falar, né? E agora tá na hora de largar pra vida um pouco, né? Mas tá sempre ali ajudando, sempre que dá, tá dando ajudando. Então, eu já tô providenciando um novo moderador. Perguntei quem quer ser moderador, tivemos 2 candidatos. Nesse próximo dia 21 teremos quem que vai ser o novo moderador. E se o moderador também não fizer o que é pra fazer, cai fora, entendeu? Esse pelo menos vai cair fora. Então eu vou 1 mês, 2, eu vejo que o cara não tá fazendo o que é pra fazer, que eu peço pra fazer, porque o cara não quer fazer. Existe, por exemplo, às vezes o Veiga acaba ficando 2 semanas fora porque não tem tempo mesmo, porque ele trabalha, porque tem um monte de coisa. Então eu entendo, tudo bem, mas eu sei que o Veiga tá sempre que dá pra comentar um jogo, ele tá lá. Mesma coisa o Fernando, né? Então para esse novo moderador peço a mesma coisa: sempre que for comentar um jogo, comente no Fórum Centrais. Sempre que estiver vendo um jogo na ESPN, publicar. Isso eu peço também para todos os membros do fórum. Aliás, um grande abraço pro Conrado Pack, mesmo às vezes não entrando no fórum, tá publicando o fórum nas transmissões da ESPN, então agradeço muito a ele, né? E agora é hora do fórum andar um pouco sozinho, os membros ajudarem bastante o fórum. Vou precisar muito da ajuda de todos os membros e principalmente dos moderadores. Creio que para a próxima temporada teremos um novo administrador. Vão ser 2 administradores, eu como principal e um segundo administrador para me ajudar, tanto fazer a rádio, ser o âncora da rádio, digamos assim, né? Como para ajudar a publicar mais ainda o fórum, achar maneiras de melhorar o fórum. É isso, galera. Quero mandar um grande abraço a todos que aí com a música que o Giba pediu. Até a próxima, um programa especial sobre o Trade Deadline. Aqui foi o Juan Valencia e esta foi a
Rádio Central.
Rádio Central.